Chegamos ao mês de agosto. E agosto é sempre um mês com menos pessoas, mas com temas mais intrigantes. O Jonathan sempre escolhe esse mês para colocar os melhores temas do ano, acho eu. E essa não é diferente. As perguntas de mestre. As perguntas que Jesus fez. Eu tinha a benção de ficar na primeira semana, que para mim é a pergunta mais deliciosa de todos. Quem dizeis que eu sou? Eu gosto dessa pergunta porque é uma pergunta que se ouve ainda hoje. Como vimos nesse vídeo, lembro-me quando trabalhei com o GBU, foi uma coisa que pedimos os nossos alunos na altura, é de andar na faculdade e não só, também na rua, e fazer essa pergunta e ver o que as pessoas dizem. Quando estava a fazer pesquisa no YouTube sobre essa pergunta, essa foi o primeiro vídeo, mas há muitos vídeos sobre essa pergunta, as pessoas na rua. E havia dois vídeos que também pensei, oh, essa seria interessante se mostrar também. Os dois vídeos, que tinha um minuto ou dois cada um deles, eram sempre a mesma pergunta: quem tu achas que Jesus é? E ninguém responde, ninguém quer responder, todos fogem. São idosos, são teenagers, são pessoas da minha idade. Toda a gente foge, ninguém quer responder. E eu acho que nas nossas ruas hoje em dia temos todas essas respostas. As respostas que vemos aqui na CRE, com muitas pessoas dispostas a responder e outras pessoas que têm medo ou quase um desgosto de responder a essa pergunta. Mas aqui no Meeting Point acho que é para nós, ainda assim, seguidores de Jesus, que constantemente fazer essa pergunta, porque acho que Jesus faz-nos essa pergunta. Uma das coisas que estava a pensar quando estivemos a fazer o nosso tempo de louvor, com músicas tão bem escolhidas, mas músicas letra perigosa. Não sei se vocês querem fazer isso ao longo da semana, mas guardam no YouVersion, a ordem, alinhamento de hoje, que depois guarda todas as músicas, e cada música que nós cantamos, que nós declaramos com as nossas vozes, às vezes com as mãos levantadas, com tanta paixão, cada vez que há uma descrição de Jesus, escreve a nossa resposta. Se Jesus é todo-poderoso, a minha resposta a Ele é isso. Ou eu vou fazer isso. É uma excelente TPC para esta semana. E eu acho que vou fazer isso, porque fiquei muitas vezes a cantar e pensar, mas qual é a minha reação? E realmente estou a viver o que estou a cantar? Essa pergunta em Mateus 16, 13 a 30 que o André leu é um texto e com duas perguntas determinantes e reveladoras para hoje. Esta pergunta que parece tão fácil de responder, e imagina se nós fizemos isso rapidamente aqui: quem dizeis que eu sou? Vocês, cada um tem uma resposta ligeiramente diferente, mas todas verídicas. Mas a dificuldade é como aplicamos isso. Até este momento, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus tem vindo a pregar e ensinar por toda a região, então ele é bem conhecido. Ele tem curado os doentes, expulsando demónios. Ele também está a irritar muitas autoridades que estão constantemente a questionar quem ele é e por que ele está a fazer o que ele está a fazer. E eles sentem não só irritados, mas ameaçados pela popularidade de Jesus. Eles acham que ele tem pouco ortodoxa na sua fé, principalmente quando tem a ver com as regras, e pelo seu ensino radical. Nessa altura, João Batista foi morto na prisão e Jesus alimentou tanto a multidão de 5 mil pessoas como os 4 mil pessoas. Ele já andou sobre as águas, ele reuniu um grande número de seguidores, muitas que gostam muito do que ele está a fazer e dizer, e outras, como o disse, que não gostam dele de todo. E chegamos agora ao capítulo 16. E os fariseus exigiram um sinal e Jesus recusou-lhes, argumentando que eles deveriam saber e ser capazes de interpretar todos os sinais, como eles fazem com o clima. Mas agora ele está um pouco mais afastado da multidão e está com os seus discípulos. E ele começa a fazer comentários e alertar os seus discípulos sobre o ensino dos fariseus. É aí que Jesus faz a primeira pergunta, versículo 13. Quem diz o povo que é o filho do homem? Em termos de fazer perguntas pertinentes e importantes, Jesus faz isso como mestre. É uma pergunta muito íntima e desafiadora. Então o que ele faz? Torna-se mais fácil. O que as outras pensam de mim? Esta é fácil. E que eles conseguem chegar com o número de respostas, nós sabemos que as pessoas realmente estão a falar sobre Jesus e estão a tentar entender quem ele é. Porque alguns dizem, ele é João Batista, ou o povo acham que ele se calhar é João Batista. Mas o que eu disse sobre João Batista? Nessa altura, ele foi morto. Mas Jesus pregava uma mensagem de arrependimento, tal como João. Ele tinha sido recentemente executado por Herodes, e então alguns provavelmente pensavam que João tinha ressuscitado com poderes milagrosos. Então, esse é um grande mistério. Mas se calhar, outros disseram, não é João Batista, é Elias. Porque lembra na profecia do Antigo Testamento de Malaquias 4, capítulo 4, versículo 5? Essa afirmava que Elias regressaria antes da vinda de Messias. E como Elias era famoso profeta, que conseguiu fazer também milagres e que realmente, tecnicamente, não morreu. Lembras? Ele foi para o céu no carro do fogo. Então as pessoas esperavam que um dia Elias reaparece. Outras disseram, não, é Jeremias. Não ouviram como Jesus fala? Ele também chora sobre Jerusalém. Ele já está a dar-nos avisos, tal como Jeremias fez. Então eles estão a dizer, não, ele como os profetas estão sempre a avisar e guardar e preparar-nos para alguma coisa. E tal e qual como Jeremias. E eu acho que é fascinante o que os discípulos não disseram, mas obviamente também estava em todas as aldeias, porque eles também conseguiram dizer, algumas pessoas dizem que tu és um impostor. Uma ofensa, um perturbador e se calhar tem o demónio. Era assim que os líderes religiosos teriam respondido, mas parece que os discípulos queriam salvaguardar Jesus dessa informação. E hoje em dia, eu acho que esse vídeo é muito realista. Eu acho que se nós fomos às faculdades hoje, em Lisboa, e estudantes que estão dispostos a falar connosco diriam mais ou menos a mesma coisa. Muitas vezes achamos que estudantes ou pessoas na rua são hostis. Não são. Eles têm ideias, eles estão a pensar. Mas ouviram as coisas que eles disseram? Coisas muito interessantes. Ele é um homem, como qualquer outro. Ou seja, nada especial, mas ele existiu. Outra diz, filho de Deus, como tantos outros, Maomé Gandhi. Ele é bom mestre, uma figura histórica, profeta, um guia moral. Outras pensaram que é mito ou a lenda, não tenho certeza se ele existiu ou não. E quando ouvi essas pessoas a falar, e outras pessoas que ouvi falar sobre a sua experiência com Jesus, eu tenho duas reflexões curiosas sobre a forma como as pessoas reagem com essa pergunta e depois da pergunta. Em primeiro lugar, gostaria de acreditar que o que afirmamos sobre algo ou alguém determina a forma como reagimos a isso ou a essa pessoa. Que as nossas afirmações aproximam-nos ou afastam-nos do que afirmamos. Eu gostaria de acreditar isso. Por exemplo, eu posso dizer que essa cadeira vai aguentar o meu peso. Isto é uma afirmação. Mas não quer dizer nada se nunca pega na cadeira e sente nela. Então,
eu acho que sim.
Ficamos fiz uma afirmação e vi a minha afirmação. Assim, dando o seguimento à minha afirmação, tudo corre bem. Ou, por exemplo, eu digo, eu acredito que fumar faz mal ao meu saúde, ou à minha saúde. Então, o que eu faço? Não fumo. Se eu disse, fumar faz mal à saúde, mas começo a fumar, temos um problema. Eu digo que amo o meu marido e por isso sou fiel, leal e carinhosa. Digo que detesto cobras, por isso não tenho nenhuma, não toco em nenhuma e nem me aproximo nenhuma. 40. Mas há uma segunda curiosidade. E o facto de que as pessoas declarem algo não significa que vão por isso em prática através de uma vida integral. E por isso temos vários exemplos bíblicos, até pessoas no vídeo e até muitas vezes na minha própria vida. As pessoas amavam Jesus, ou pelo menos eles estavam a seguir Jesus. E não só quando ele estava na sua cidade, mas eles estavam a seguir cidade a cidade, a passar tempo com ele. Alguns deles diziam que ele era o Filho de Deus. E porquê? Porque ele fazia milagres, ele distribuía comida, curava as pessoas, ou como não foi no vídeo, ele era um mágico. E essas pessoas seguiam-no por diversão, até que ele dizia ou fazia algo de que não gostavam. Então, um dia eles dizem que ele é fantástico, maravilhoso, provavelmente filho de Deus. Mas quando ele começava a dizer as verdades mais difíceis, eles não viveram a mesma realidade. Outros disseram que ele era profeta. E por isso nós pensamos, se ele era profeta em Jerusalém ou em Judeia, então as pessoas vão ouvir porque os profetas eram homens e mulheres de Deus. Mas os profetas de Israel nunca tinham sido bem tratados e Jesus também. Tal como eles abusaram os profetas, também abusaram Jesus. Embora profeta para Israel era alguém importante, voz de Deus, no mesmo tempo eles conseguiram ignorar essa voz. As pessoas que eram mesmo coerentes eram realmente os líderes religiosos que não gostaram de Jesus, dizer que ele era horrível, que eles queriam eliminá-lo e conseguiram eliminá-lo. De tudo, eles eram mais coerentes. Alguém no vídeo disse que ele era um mero humano. Tal como tu, ou como eu. Então, podes ouvi-lo ou não. Aceitas ou rejeitas. Ele pode ter ideias interessantes, mas não tem a autoridade para exigir obediência ou responsabilização. Mas é assim que nós vivemos? Vivemos se o que Jesus disse não tem relevância, seguidores ou não? E se ele fosse o Filho de Deus, como muitos outros, como Buda ou Gandhi, então seria um entre muitos que o conduziriam à iluminação, ouça-o, ouça os outros, ouça a todos. Mas o que fazemos quando eles vivem em contradição? Depois, outra vez, temos o problema. E se ele é um bom mestre e um bom guia moral, que algumas pessoas disseram isso? E aí nós devemos fazer uma pausa e pensar, ok, como estamos a viver essa realidade? Se ele é um bom mestre e se o ensino é bom, como eles estão a dizer, então por que que essas pessoas não o seguem e não lhe obedecem? E se essas pessoas não se sentem compelidas a seguir e obedecer um bom mestre, então por que admitem que ele é o bom mestre? Porque eles dizem que o seu ensino é bom, se eles não seguem. Isso era exatamente o problema do jovem rico. Ele também chamou Jesus bom. E Jesus até questionou isso, por que tu chamas-me bom? E foi o resultado, tu és bom, mas não consigo seguir-te. Lemos um pequeno parte da história de Pilatos, que perguntou diretamente, quem és tu? e Jesus conversou com ele. E no fim dessa conversa que Jesus tinha com Pilatos, o único nome que Pilatos chama Jesus é inocente. Mas ao mesmo tempo condenou à morte. Parece que as pessoas não importam de conviver com uma contradição, com um pouco dissonância cognitiva entre o que dizem acreditar e a forma como reagem a isso. E essa é onde nós temos de pensar como seguidores de Jesus. É possível que vivemos na mesma forma? Que fizemos proclamações sobre Jesus, mas não vivemos? É possível que dizemos também que Ele é o nosso mestre, mas não seguimos? Ou que Ele ensina bem, mas não lemos a Bíblia para entender o que Ele ensina? É possível que nós dizemos que Ele é totalmente confiável, mas preocupamos sobre as nossas finanças, o nosso trabalho? Convivemos bem com isso? Chegar à resposta de Pedro, em versículo 16, a sua resposta é muito forte. E de repente, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Embora que todas essas outras pessoas estavam a pensar em certas coisas, mas não seguir, alguma coisa clicou para Pedro e convenceu-o a dizer isso. E Jesus dá-nos uma razão mais profunda ao responder a Pedro, e vamos ver isso agora. Porque em vez de falar com os discípulos sobre os outros, agora ele vai virar a pergunta para mais íntimo. E agora ele quer saber, e vocês? Porque ele está a caminhar com esses discípulos, e quando digo discípulos, pensamos nos 12, mas não, havia muitos outros. Homens e mulheres que estavam a seguir Jesus com essas 12 pessoas. E desde o início do seu ministério, as pessoas, essas 12 e um pouco mais, estão a fazer as milagres, estão a partir as refeições, estavam a ouvir as suas pregações, as curas. Então essas pessoas que andavam com ele intimamente, são eles que Jesus quer saber. Então o que vocês dizem? E se nós não entendemos como igreja, estamos a faltar alguma coisa. Jesus faz a mesma pergunta ao mundo, mas também a nós. Mas vocês no interior, vocês que estão cá dominicalmente, que vão os GPSs, que fazem acampamentos de crianças, e vocês? Vocês têm tanta experiência com Jesus, mas quem dizeis que eu sou? Outra vez, em versículo 16, Pedro diz a frase, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Pedro está, obviamente, certo, ele tem razão, Jesus é o Messias. Embora que nós percebemos, depois de outras experiências e conversas de Pedro, que ele não consegue entender muito bem sobre a plenitude de ser Messias. Ele ainda acha que Messias é para judeus, que Jesus vai restaurar Israel. Mas Jesus usa isso, não critica Pedro, não tenta corrigir Pedro. Acho que Jesus é muito feliz com esse conhecimento que Pedro tem e depois ele vai construir em cima dessa frase. Jesus olha para ele pela profundidade dessa declaração de Pedro e ele diz, versículo 17, feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foi o entendimento humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Uma das coisas que sempre falta quando falamos sobre evangelização, sobre partilhar a nossa fé, sobre falar com pessoas sobre Jesus, é a realidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela a verdade às pessoas. Ele está intimamente envolvido na vida das pessoas, a minha, a tua e as pessoas lá fora. Pode ser um evangelista brilhante, mas se Jesus não está ativo com a pessoa, é por isso sempre oramos e vamos falar com pessoas com o Espírito Santo, porque é Ele que abriu os olhos de Pedro, e o Espírito Santo que prepara os corações e ajuda as pessoas a ouvir o que eles não conseguem ouvir e ver o que eles não conseguem ver. Porque uma das realidades é que somos muito teimosos. Não só o mundo, nós também. Nós queremos viver como queremos viver. Não seguimos Jesus totalmente porque soa difícil esse estilo de vida. Parece que vai limitar a nossa vida em vez de nos libertar. Temos medo que vamos ficar tristes, aborrecidos, ou que nós vamos parecer tolos, ou pior, hoje em dia, intolerantes. Não queremos abdicar controlo, embora que muitas pessoas admitem e ouvimos deles admitir que Jesus era bom, moral, compreensível e amoroso, mas ainda assim não basta a seguir alguém assim. Deus usa a sua palavra, a sua igreja, tu e eu como o Espírito Santo, de abrir os olhos dos outros, de conectar as pessoas com o verdadeiro Jesus. Chegar a Jesus sem o impulso de Deus é impossível. Então voltamos à pergunta, quem é que tu e eu dizemos que Jesus é? E quais são as implicações da nossa resposta? Para Pedro e os outros discípulos, Jesus disse: sobre esta pedra construirei a minha igreja. E podemos entrar em muita teologia católica aqui, mas não vamos. A verdade sobre quem é Jesus é a rocha, Jesus é a rocha fundamental da nossa fé. Jesus é a pedra angular, acima desta pedra, a verdade sobre quem Jesus é e onde a igreja vai ser construída. Pedro e os outros discípulos abandonaram tudo para seguir esta visão. Construíram a igreja sobre o alicerce de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Eles estavam tão convencidos de que Jesus era o Messias que deram as suas próprias vidas para poderem ver a igreja crescer e o reino de Deus expandir-se. Essa é a prova da sua declaração: tu és o Messias. Imagina se Jesus tinha escrito, ou Mateus escreveu isso, e os discípulos disseram que tu eras o Messias, e depois Pedro voltou a ser pescador, Mateus começou outra vez a trabalhar com o Estado. Nós não questionamos. Então, acreditaram mesmo que Jesus era o Messias? E essa é onde quero parar. Porque perguntei nós. Quem dizemos que Jesus é? Muitas vezes cantamos, falamos, estudamos a Bíblia usando palavras como mestre. Ele é o nosso mestre, ele é nosso salvador, ele é nosso amigo, ele é nosso senhor. Muitas vezes conseguimos chegar à realidade que ele é todas essas coisas e sempre no mesmo tempo. Mas agora, como reagimos? Como vivemos as nossas vidas? Porque essas coisas são muito fáceis de dizer. Mas qual é a realidade? O irmão de Jesus escreveu na sua carta, Tiago 2, 14, 20, que tem de haver ação. Que fé sem obras é nada. Até os demónios, eles declaram que Jesus é Deus. Essa é muito fácil. A diferença entre eles e nós, e os demónios nos seguem. Nós temos de seguir. Nós temos de pôr as nossas palavras em ação. Tem de haver uma mudança de lealdade. O teólogo Kevin DeYoung disse: o que devemos deixar para trás se quisermos seguir Jesus? A resposta mais simples é: devemos deixar para trás a idolatria. E há todo o tipo de deuses. A educação, o desporto, o casamento, as escolhas, o poder, a autoexpressão, as conquistas materiais. Todas essas coisas são ídolos. E há muito mais, a nossa independência, a nossa própria poder, o nosso aspecto físico, há muita coisa. E para seguir Jesus, para dizer que Ele é nosso Senhor, essas coisas têm de morrer. Se não, não sei se nós devemos dizer que Ele é o nosso Senhor. Nós devemos ter uma adoração holística. Adoração holística não é apenas cantar, mas um foco total e entrega completa de si mesmo a Jesus. Não apenas ao domingo, mas todos os dias. Esse é um ato de vontade diariamente. Não é subtil, é acordar e declarar. Obediência. Obediência a toda a Bíblia, mesmo nas partes difíceis. Jesus é nosso mestre. Se Jesus é nosso bom mestre, se Jesus é nosso bom mestre, que tem ensino de perfeição, por que lutamos com o seu ensinamento? Porque às vezes não sentimos bem em seguir esse bom mestre. Porque tentamos escolher outros mestres e outra vez, e chegar à realidade e questionar-nos. É uma autocrítica dizer, essas coisas são verdades, mas não estou a viver isso, e porquê? E levar isso a ser, mas porquê? Há uma razão. E confessar e começar a seguir. Fé e vida integrada. O que dizemos, fazemos. O que acreditamos, vivemos. Participação plena, incluindo o sofrimento. Participação com Jesus, de ser discípulo, de pegar na nossa cruz e andar. E como os discípulos tinham essa tarefa de construir a igreja, de abrir o reino de Deus e continuar a construir, também nós temos uma missão que Jesus deixou connosco, fazer discípulos, Mateus capítulo 28, 18 a 20. Fazem discípulos. Quem dizem que eu sou? É uma pergunta que nos é feita cada um de nós todos os dias. E a forma como respondemos e depois como vivemos, essa é a nossa verdadeira resposta.